Bom, nós estamos no finalzinho de 2 Crônicas 15, já devemos até passar para o 16 hoje. E tem a folha nova, mas ainda estamos no finalzinho da folha anterior, mas tem muita ligação entre esse finalzinho do capítulo 15 e o começo do capítulo 16. Então, na nossa última aula nós vimos como a verdadeira alegria vem de um compromisso íntegro, total com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus, né, com o Senhor Jesus. Eles fizeram, né, a alegria que eles tiveram no versículo 14 e 15 não foi uma coisa isolada, foi uma consequência de tudo que eles tinham, que eles estavam fazendo até esse ponto, tirando os altares, se colocando diante do Senhor para servir a Ele, se unindo com as pessoas das outras tribos de Israel. Isso é uma coisa assim muito importante. Nós não vamos ter a verdadeira restauração nem a verdadeira alegria sem estar juntos com nossos irmãos de outras partes. Deus não derrama um verdadeiro avivamento numa parte do corpo, né? Tem havido moveres de Deus com grupos menores, mas é sempre visando todo o seu corpo. Não é uma coisa exclusiva, não é uma coisa que pertence a uma parte do corpo de Cristo, né? O verdadeiro avivamento é algo que pertence a todos. E principalmente essa questão da aliança. A aliança que eles fizeram de buscar ao Senhor não é uma aliança nova, na verdade é uma renovação da aliança que Deus já tinha feito com o povo de Israel. Então, o que eles estavam fazendo era renovar a aliança, como eu mencionei, é como um casal que depois de 25 anos, depois de 50 anos, faz toda uma cerimônia, novamente renovando os votos, mas não é uma aliança nova, é simplesmente uma renovação da aliança. Isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa que não é uma coisa banal para ser feito todo dia. Você pode renovar sua expressão de amor, de compromisso com seu cônjuge, mas assim, essa renovação da aliança é uma coisa importante, principalmente quando há fases, há momentos de afastamento. Então, quando o amor esfria, quando o amor quando fica mais distante, então essa renovação da aliança é muito importante para aquecer, né, para voltar ao primeiro amor, né? Vamos voltar ao primeiro amor. Então, essa entrega, essa disposição de servir ao Senhor com todo o coração unido, o coração não dividido, isso é o que traz alegria. A maior causa de frustração é um coração dividido. Você quer isso, mas quer outra coisa também. Então você fica frustrado. Você não sabe, né? Você está dividido entre duas coisas, não sabe o que você mais quer. O coração fica frustrado. Então a maior causa de não ter alegria, a maior causa de frustração é o coração dividido. Então isso trouxe duas consequências. Eu falei praticamente toda a aula passada sobre essa questão da alegria, mas tem uma outra coisa que acontece também. Versículo 15, né, fala: todo o Judá se alegrou desse juramento, porque de todo o seu coração, de todo o seu coração juraram, de toda boa vontade buscaram ao Senhor. Outra tradução fala assim: com todo o seu desejo buscaram ao Senhor e o acharam. Então, eles tiveram alegria nessa busca, e o final do versículo fala de um outro resultado: pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. O que é repouso? Falta de guerra, né? É não ter guerra. Esse repouso aqui é não ter guerra, não ter mais guerra. Então, eles tiveram repouso. Nós vamos enfrentar guerras pelo que a Bíblia fala, nós vamos enfrentar guerras espirituais, a igreja enfrenta guerras até a volta de Jesus, e após a volta de Jesus ainda vai ter mais guerras. Então é só quando realmente todos os inimigos estiverem debaixo dos pés, todos os inimigos estiverem vencidos e subjugados e enviados para o lugar que o Senhor preparou para eles, aí só nesse momento que vai acabar a guerra definitivamente. Mas nós temos momentos, graças a Deus, pelos momentos de paz. A Asa já tinha experimentado os primeiros 10 anos do reinado dele, foram anos de paz. Então, os anos, os períodos de paz que nós temos são muito importantes, mas não são definitivos. Então, a gente sempre tem que saber, assim, Deus está dando paz, Deus está dando repouso, não vai durar para sempre, agora não vai durar para sempre, a guerra volta, vai ter guerras, né? Você não passa por 3 etapas de treinamento, 3 fases na sua vida, quando você chega à última etapa, aí sim acabou tudo. Não tem essa, pode ter 3 etapas, 4 etapas, 5 etapas, né? Nós passamos por ciclos na nossa vida espiritual, né? De luta, de angústia, se nós realmente passamos, é possível a gente passar por certas situações e não ter que repetir exatamente da mesma forma, é possível isso, né? Eu lembro há muitos anos assim, enfrentando um desses ciclos, assim, pensando, Deus, mas a gente não tinha, né? Nós não tínhamos já superado isso, né? Já tinha passado por isso de novo, né? Então a gente tem, às vezes, essa surpresa de enfrentar novamente uma situação que pensávamos que já estivesse totalmente resolvida. Isso tem várias razões, né? Como nós já vimos também com Asa. Ele destruiu os altares no capítulo 14, mas no capítulo 15, depois da exortação profética, ele foi fazer uma limpeza mais profunda. Então, existem situações na nossa vida espiritual que realmente são repetitivas. É um sinal que você não passou para outra etapa, né? Deus está fazendo, ó, você vai ter que fazer essa etapa de novo, você não passou. É possível isso. Outras vezes é possível que você esteja até enfrentando uma área semelhante na sua vida, porque normalmente na vida de cada um existem áreas específicas de fraqueza, de dificuldade, de tentação, que são específicas suas, né? São comuns muitas vezes a outras pessoas, mas cada pessoa tem uma área específica, uma dificuldade específica. Então, provavelmente na sua vida espiritual você vai voltar a enfrentar aquela mesma situação. Porém, não necessariamente significa que você não venceu da última vez. Pode ser que tenha que ir mais fundo. Pode ser que Deus vá ensinar uma coisa mais profunda. Agora, se você passou da última vez e não passou, você vai enfrentar de novo, né? Porque Deus quer fazer uma obra completa. Então, as guerras são assim, as tentações, as dificuldades, elas são assim. Idealmente, nós devemos estar progredindo na nossa vida, não dando círculos, né, com o povo de Israel, 40 anos no deserto, dando voltas. Naquele período do povo de Israel no deserto, eles estavam realmente repetindo as provas, porque eles não passaram. Eles não passaram naquela prova dos espias. Então, eles tiveram que ficar dando voltas até enfrentar a situação novamente. Mas o repouso, então, assim, isso é mais para a gente entender que os períodos de paz na nossa vida, períodos em que você está fluindo com Deus, parece que não é tão difícil você superar suas dificuldades, a comunhão com Deus flui mais fácil, né? Nós, graças a Deus por esses períodos. Já pensou se a nossa vida fosse uma luta constante do início ao fim? A gente não ia suportar. Então existem momentos na nossa vida que a comunhão é mais fácil, que nós conseguimos ter realmente vitória na nossa vida, mas a gente sempre tem que saber, esse período de paz não é permanente. Vai ter outras guerras, pode ser por falha nossa, pode ser simplesmente porque isso faz parte do treinamento de Deus, né? A Asa, por exemplo, no capítulo 14, enfrentou uma guerra que não foi de maneira nenhuma por causa de algum erro que ele cometeu, aquela outra guerra que ele teve. Ele enfrentou uma guerra porque Deus estava dando uma oportunidade para ele aprender uma coisa nova, ter uma experiência de livramento, era uma coisa que Deus dá oportunidades. Então, isso é outra coisa que a gente precisa aprender na nossa vida espiritual. Você está enfrentando uma luta, uma angústia, uma situação difícil, isso não é necessariamente castigo de Deus. Não é assim, nem Deus dizendo, ó, você não foi aprovado, você vai ter que fazer de novo. Talvez não, talvez sim, talvez não. Mas muitas vezes as situações da nossa vida são oportunidades para Deus nos ensinar coisas novas, mostrar como Ele livra, mostrar como Ele quer operar. Então, Deus deu paz como resultado desta aliança. Então, isso é uma coisa importante. Alegria da aliança e paz da aliança. Duas coisas importantes que resultam quando nós entramos numa aliança de todo o coração com o Senhor, né? A verdadeira alegria e a verdadeira paz vem dessa situação. Então, são as duas consequências da aliança com Deus, né? Se você ainda está acompanhando aquela folha anterior, a 8, então isso aqui é o item número 5 na folha, né? Agora, versículo 16. O rei Asa também, esse versículo 16 nós já comentamos, eu só vou ler aqui, mas já falamos sobre esse episódio aqui. O rei Asa também depôs a Maaca, sua mãe, na verdade não era mãe dele, eles usavam esse termo, era avó dele, tá? Então, ele depôs a Maaca, sua avó, para que não fosse mais rainha mãe. Não sei quais eram as atribuições, privilégios de uma rainha mãe, mas ela tinha uma posição de destaque. O filho dela, Abias, o pai de Asa, ele governou pouco tempo, só 3 anos. Eu não repetia o diagramazinho na folha 8, né? Aí na folha anterior, na folha 7, você vê aquele diagrama cronológico dos reis de Judá e de Israel para poder ir comparando. Então, Roboão, que era o marido dessa Maaca, Roboão, filho de Salomão, né, ele governou 17 anos, depois o filho dele, Abias, só 3 anos. Então, né, a Bíblia não fala de que forma que Abias morreu, mas certamente morreu muito jovem, né, porque 3 anos só de governo. Então, a rainha continuou exercendo uma influência influência forte. Ela era a rainha do tempo de Roboão. Ela tinha influência, tinha poder. Várias vezes na história nós vamos ver que uma mulher, uma rainha, exercia poder. E geralmente quando menciona, era um poder maléfico, né? Então, mas as mulheres, mesmo naquela época que não eram tão consideradas, mas mesmo naquela época a mãe, a mulher, ela exercia um poder muito grande, né? A gente já mencionou assim que a mãe exercia muito mais influência sobre os filhos do que o pai. O pai tinha várias esposas, então ele não ficava com os filhos. Então, as mães exerciam uma grande influência sobre os filhos. E essa aqui tinha uma influência muito maléfica, porque ela tinha feito um abominável ídolo, Azerá. Asa destruiu seu horrível ídolo. Então, Azerá, algumas traduções colocam poste e ídolos. Se a sua tradução fala bosque, aí realmente é uma tradução errada. Tá? Às vezes tem bosque, né, como tradução dessa palavra. Não é bosque, era um poste, às vezes um tronco de uma árvore que eles esculpiam símbolos, e muitas vezes os símbolos eram, nem sempre, né, às vezes era só o poste, não sei exatamente o que eles esculpiam normalmente, mas às vezes o símbolo era um dos órgãos, né, vai entender, era uma deusa, Azerá era uma deusa, mas eles esculpiam no poste os órgãos masculinos, órgãos genitais masculinos. Então, quando aqui enfatiza que o poste dela era horrível, né? Porque ela fizeram um abominável ídolo. Só de fazer um ídolo, só de fazer um poste, era horrível. Mas aí enfatiza, ela fizera, né? A Asa destruiu seu horrível ídolo. Então, provavelmente era uma coisa bem explícita e era uma coisa horrível. E o despedaçou e queimou junto ao vale do Cedrom. Então aqui já mencionamos como parte da limpeza, parte da reação de Asa. Ele fez uma limpeza em toda a terra, mas ele tinha que fazer uma limpeza dentro da própria casa dele, a casa real. A avó, que tinha um respeito natural pela idade, pela posição dela. Você imagina como isso teria sido difícil. Não fala da mãe de Asa, né? O pai dele morreu jovem, a mãe não cita. Será que essa foi a mulher que criou Asa? Não sabemos, não sabemos até que ponto, mas que com certeza ela representava uma influência muito forte em toda a nação, e era uma coisa muito difícil para Asa fazer. Muito mais fácil ele fazer a limpeza em todo lugar e deixar aquilo de lado, porque, né, minha avó, não posso mexer com ela e tal, né, muito mais difícil ele fazer isso. Então era algo que precisava ser alcançado. Não fica muito claro se era na primeira, né, mas aqui tá colocando na segunda limpeza. Então, naquilo que Asa fez no capítulo 14, que fez uma porção de coisas, talvez ele deixou essa aqui. Então você percebe que realmente, nessa segunda etapa de purificação, Asa tinha coisa para fazer ainda. E olha só o versículo 17. Embora não tenha tirado os altos de Israel, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. O que quer dizer isso? Eu coloquei na folha, no último item da folha, né? Número 7. Uma obra incompleta. Olha, gente, assim, isso aqui mostra com detalhes como a pureza, a purificação, tanto na nossa vida individual, na igreja, é uma coisa progressiva. Asa foi um homem maravilhoso, um homem reto diante de Deus, um homem que fez já a primeira vez no capítulo 14, ele já começou o reinado dele quebrando altares, quebrando ídolos, tirando as coisas, passou 10 anos se preparando, buscando ao Senhor, uma maravilhosa vitória contra aquele exército enorme. Aí vem o profeta e fala assim: olha, Deus vai estar com vocês enquanto vocês estiverem buscando a Ele. Mas nós estamos buscando a Deus. Imagina chegar um profeta para um povo que já busca a Deus e falar assim: se vocês estiverem buscando a Deus, Deus vai abençoar. Mas como assim, né? Você está, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção, ponto final, né? Mas principalmente ninguém gosta de ter sua atenção chamada quando você já acha que está fazendo muita coisa certa, né? Como assim? Mas Asa deu atenção ao profeta, fez uma segunda limpeza, e no final de tudo tem esse versículo aqui: ele não tirou todos os altos de Israel. E quando você, logo no capítulo, se você pular o capítulo 16, que nós vamos estudar, é o final de Asa, aí você chega no 17 com o filho dele, Josafá. Olha aí no versículo 17:6. Josafá encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Meu Deus do céu, de onde que vieram postes ídolos no tempo do filho do rei Asa? Ele já tinha feito duas limpezas, ainda tinha postes ídolos, não sei se no final do reinado dele, não fica claro, mas assim, eu quero mostrar que essa limpeza, ela é progressiva. Quando você pensa que não tem mais ídolos na sua vida, né? Acho que uma boa comparação desse pecado de idolatria, é câncer, né, que vai espalhando, né? É uma doença, um vírus, né? Ou aquele mato, né, tiririca, que você vai arrancando. Quem conhece assim sabe que você arranca, você pode até arrancar com aquela raizinha, batatinha, mas ela tem ramificações. Quando você tira lá no fundo, assim, você vai ver que a raiz dela, ela vai fazendo uma rede dessas batatinhas embaixo da terra. Então você pode arrancar aquela planta. Ah, tirei a raiz. Você tem que tirar aquela planta, ela tem que sair assim, sem nenhuma ponta quebrada. Se tiver assim, uma das raízes assim que você notou que quebrou no meio, você sabe que tem uma outra ramificação lá dentro. Tem várias plantas que têm esse tipo de raiz. Então é uma coisa, é uma praga. É uma coisa assim que brota de novo. Quando você pensa que arrancou tudo, você ainda tem uma outra raiz lá que facilmente pode voltar a brotar. Então, esse pecado de idolatria, esses postes ídolos, eram esse tipo de praga, perseguiu Israel durante todo o Velho Testamento, e é isso que eu tenho falado. Assim, eu quero descobrir com cada vez mais clareza o que é esse pecado de idolatria. A gente sabe algumas coisas, mas eu acho que nós não temos entendido a dimensão, não temos entendido a profundidade, não temos entendido a seriedade da idolatria na nossa vida e na vida da igreja. Então, aqui, Asa tinha um coração perfeito. O que quer dizer isso? Ele não estava servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor e mantendo a idolatria lado a lado com o culto verdadeiro. Ele não fazia isso, mas ele não tinha feito toda a limpeza que precisava fazer. Não foi uma obra completa. Essa obra completa a gente não consegue fazer mesmo com a ajuda de Deus, a gente não consegue fazer em um dia, em uma etapa, né? Mesmo que você, assim, Deus, tudo que eu tenho no meu coração, tudo que o Senhor me mostrou, eu tenho confessado, eu tenho abandonado, ótimo, sua vida hoje está na luz, mas isso não significa que não tenha permanecido umas raizinhas lá dentro que precisam ainda ser alcançadas. Então, a obra não foi completa. É possível você ter um coração perfeito hoje e ter algo ali que vai te causar problema amanhã, como nós vamos ver agora com Asa. Que rei maravilhoso, fez muita coisa certa, mas infelizmente a história final dele não foi perfeita, né? E até essa frase que nós já lemos no início da história de Asa, fala assim: o coração de Asa, versículo 17, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Eu não sei se aqui, assim, eu usei no início do nosso estudo sobre o rei Asa para dizer, Deus fez uma qualificação. O pai dele, não sei se vocês lembram dessa época, já faz algumas semanas, né? Mas o pai de Asa, Abias, fez muita coisa certa. Fez muita coisa certa. Teve uma vitória maravilhosa sobre Jeroboão, livramento de Deus. Ele fez muita coisa certa, mas a qualificação, a nota que Deus deu para Abias não foi uma nota boa. Lembra disso que nós comentamos? Fala assim que o coração de Abias não foi perfeito. Ele não foi classificado como um rei que serviu o Senhor de coração íntegro. Até na folha eu coloquei que Asa é o primeiro rei de coração íntegro, o título lá em cima, né? Primeiro rei de coração íntegro nesse período do reino dividido, porque ele foi o terceiro rei. Roboão primeiro, não foi bom, Abias foi mais ou menos. Então a nota que Deus deu para Abias não foi uma nota boa, apesar de ter feito coisas boas. Então, Eu não quero ter coisas boas no meu currículo. Eu não quero chegar para Deus assim, Deus, mas é mais ou menos como Mateus 7, né, que Jesus falou assim, naquele dia nós vamos falar assim, nós curamos no teu nome, como assim? Apartai-vos de mim, que ele fala no Sermão do Monte, né? Apartai-vos de mim. Então, eu posso ter coisas boas no meu currículo, eu posso ter vitórias, eu posso ter visto Deus fazer um livramento. Abias viu Deus livrar Judá de uma situação também difícil na guerra. Eles tinham muito mais gente, duas vezes mais gente no exército contra eles, né? Eles também estavam enfrentando uma situação adversa. Então, ele teve vitórias, teve coisas boas, mas a qualificação do coração foi: Abias não foi bom. O rei Asa, nós vamos ver agora no capítulo 16, a Bíblia não esconde, eu gostaria de esconder das outras pessoas e de mim também, gostaria de esconder meu histórico negativo. A Bíblia não esconde, a Bíblia fala de Davi, a Bíblia fala de Ezequias, a Bíblia fala de cada um dos reis, do que eles fizeram de errado, mesmo quando eram reis que serviam ao Senhor. Então, nós temos todo um capítulo, não um capítulo curto, mas capítulo 16 inteirinho está falando sobre o final triste, o final não positivo do rei Asa. Mas, apesar disso, a Bíblia dá uma nota boa para Asa. Então, a gente não sabe avaliar isso, não sabemos qualificar, não sei se esse versículo 17 estava querendo dizer até esse ponto, não sei. Mas o importante é a gente entender que não é a lista das coisas que eu fiz que vão me justificar diante de Deus. É o estado do meu coração diante de Deus. Lógico que é o sangue de Jesus. Mas assim, Deus age na nossa vida de acordo com o nosso coração. É uma interação entre nós e Deus. Então, isso é um aspecto, mas o outro aspecto que faz a gente pensar sério é que muitas pessoas, nós temos muitos exemplos na Bíblia. Gideão foi um homem que Deus usou no livro de Juízes, mas o fim dele não foi bom, né? Salomão é um exemplo clássico, né? Começou amando ao Senhor, fez a casa de Deus, não terminou bem. E Ezequias, né, tem vários exemplos de pessoas tremendas na Bíblia que não terminaram bem. Lembra, essa é a grande diferença do rei Davi. Além de que, assim, né, lógico, mesmo no pecado dele, ele se arrependeu e tudo, mas uma coisa importantíssima de Davi não foi só o fato dele ter se arrependido do pecado em si, mas dele ter se levantado no final da vida dele e voltado a ser poderosamente usado por Deus. Ele voltou. Isso, assim, né, a gente comentou isso muito no estudo sobre Davi. Isso, para mim, é um diferencial tremendo. Quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você estuda a história, você percebe que é muito difícil um homem ou uma mulher que é usado poderosamente por Deus, principalmente, né, quando é mais usado, mas isso pode ser uma história comum. Difícil alguém, não estou falando sobre perdão, não estou falando sobre salvação, mas estou falando assim, que a pessoa que anda nos caminhos de Deus, é usado por Deus, ele ou ela cai daquela, assim, sai fora, se desvia dos propósitos de Deus, não necessariamente em pecado, mas ele perde o foco, ele sai do rumo que era para ser. Tem um exemplo relativamente recente, não sei quantos conhecem, pelo menos assim, do avivamento, a maioria já ouviu falar, um avivamento muito forte, curto, mas muito poderoso, no século XX, no comecinho do século XX, no país de Gales. O instrumento que Deus mais usou lá foi um homem chamado Evan Roberts. Ele foi um homem humilde, ele não queria aparecer, Deus começou a agir no avivamento, então as pessoas às vezes iam para, porque eram várias igrejas, não era nenhuma cidade só, nenhuma igreja só. Então, mas as pessoas, como sempre são assim, quando sabiam que o grande instrumento de Deus, né, onde tinha o poder de Deus, você faria diferente? Ah, não estou idolatrando, mas Deus está usando esse homem. Se ele vai estar aqui, eu vou aqui. Se ele vai para Campinas, eu vou para Campinas. Onde que ele está hoje? Então, ele descobriu isso e não avisava. Ele não falava onde que ele ia. E quando ele ia, né, porque Deus estava, era avivamento, né, não dependia da ação de um homem. Então, ele ia, ficava lá atrás, se escondia, não ficava aparecendo. Né? Então foi um homem, e até o fim da vida ele nunca se exaltou, nunca tomou a glória para si, mas depois de um tempo ele se apagou. Ele não morreu jovem, ele ficou muitos anos depois, mas ele nunca mais voltou. São coisas que às vezes a gente nem entende direito. Ele não entrou em pecado, não foi infiel ao Senhor, mas ele não voltou, ele não achou, Deus não tinha mais propósito, não sei, mas alguma coisa, né, você estudando a história, você percebe, alguma coisa não foi muito certo, assim, Deus não queria que terminasse assim. Então é muito, muito raro alguém que perde, sai dos trilhos, sai do foco e volta de novo a ser usado. É, e aí também um exemplo positivo foi David Wilkerson, que Deus usou de uma forma no início do ministério dele, depois ele teve a capacidade de ir mudando de acordo com a direção de Deus. Ele não perdeu, ele não falou assim, não, Deus me chamou para trabalhar com viciados, essa aqui é a minha obra. Ele abria mão das obras que ele começava, não ficava preso naquilo, e tinha abertura para Deus mostrar uma coisa diferente. Então, são exemplos positivos. Mas, infelizmente, o rei Asa não foi um exemplo positivo nesse sentido. Bom, então, no versículo 17, nós temos esse aspecto de que a obra dele não foi completa. E isso eu estou querendo colocar como uma coisa que a gente tem que estar ciente disso. Se Deus já fez muita coisa na sua vida, louve a Deus por isso, mas se prepare, porque Deus tem outras etapas de purificação, outras etapas de arrependimento. Nunca pense que você passou, Deus já tratou comigo, eu não tenho mais problema com orgulho. Já imaginou alguém falar isso? Eu não tenho mais problema com orgulho, né? Eu me orgulho da minha humildade, né? Então, imagine assim, né, a gente achar que superou, e isso é um exemplo muito, talvez, mais fácil de perceber, mas todas as áreas da nossa vida são assim, né? Então, a obra de Deus, ela tem que ir cada vez mais fundo, a gente tem que saber que a obra não é completa, Deus tem que continuar. Ok, versículo 18, voltando para na folha, no item 6, ele trouxe as coisas que seu pai tinha consagrado. Quem é seu pai? Abias, pai do rei Asa. Ele trouxe as coisas que seu pai tinha consagrado, as coisas que ele mesmo tinha consagrado, à casa de Deus, prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o 35º ano. Aqui, então, esse ponto aqui é importante, porque vai reaparecer no capítulo 16. Aqui ele fez uma coisa positiva, e até interessante que a última coisa positiva que registra aqui no capítulo 15 vai ser a primeira coisa negativa que ele vai fazer no capítulo 16. Ou seja, aqui, a última coisa que registra aqui, no meio desse avivamento, ele pegou as coisas consagradas. O que são as coisas consagradas? As coisas consagradas eram as coisas que eles tinham. O que o pai dele tinha consagrado? O que ele consagrou? Quando eles iam para a guerra e quando eles ganhavam, né, que obviamente se eles perdiam, né, eles não poderiam ter nenhum resultado. Mas quando eles ganhavam, eles traziam eles traziam, como é que chama? Os despojos, né? Eles traziam, né, animais, traziam as riquezas, eles se apropriavam de muita coisa que o inimigo tinha e traziam, né? Então, disso, uma parte não tem uma, pelo menos que eu vi, né, nos livros de Moisés, Moisés não colocou uma regra. Quando vocês forem para a guerra, se vocês pegarem ouro, prata, não tinha uma regra geral. Quando eles entraram na Terra Prometida, não sei se vocês lembram, em Jericó, Deus falou assim: vocês não vão pegar nada, a primeira cidade que eles conquistaram, né? Tudo é consagrado, tanto é que aquele moço, Acã, que pegou algumas coisinhas, né? Foi a causa da derrota, depois ele foi julgado. Mas isso não era regra geral. Em Jericó, como era a primeira cidade, as primícias, Deus falou assim: nessa primeira cidade, vocês não vão ficar com nada para vocês. Mas não tinha uma regra, mas tinha uma regra geral, assim como da lavoura, de tudo que eles tinham, dos animais, os rebanhos, né? O primeiro, né, quando tinha uma ovelha, uma cabra, uma vaca, qualquer animal, né, a primeira cria era consagrado ao Senhor, o primogênito das pessoas era consagrado ao Senhor, eles resgatavam, mas pertencia ao Senhor. Então, as primícias, tudo que são as primícias, isso não é dízimo, não é uma regra. Eu li um comentário de um judeu messiânico agora recentemente, que ele fala bastante sobre essa questão de primícias, e é uma coisa bem interessante, porque ele coloca assim que as primícias não, assim, até num sentido natural, mas depois ele faz uma aplicação espiritual, que as primícias pertencem totalmente ao Senhor, não é 10%. Isso não é uma regra, mas é uma coisa bonita, é uma coisa voluntária, é um princípio da palavra de Deus, né? É uma coisa assim, não é uma regra, mas você tem um emprego novo, primeiro salário totalmente do Senhor, pode ser, né? São as primícias, né? Então, são coisas que a gente pode fazer, tanto no sentido material, como também em todas as coisas, aquilo que o Senhor me deu, a vitória. Então, nesse caso aqui, veja bem, o pai, Abias, ele tinha vencido uma guerra com Jeroboão, ele ganhou, ele trouxe de volta, né, o lucro, né, eu trouxe de volta aquilo que eles conquistaram, mas ele não dedicou ao Senhor, porque Asa pegou, falou assim, as coisas que seu pai, aliás, seu pai tinha consagrado, mas não sei se, né, se ele tinha deixado a parte, mas ele não tinha levado para a casa de Deus. Então ele pegou as casas que o pai tinha consagrado, ou que deveria consagrar, não sei exatamente, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, à casa de Deus. Então, como sempre, tem várias maneiras de aplicar isso. O resultado das guerras espirituais, que nós ganhamos quando você pessoalmente, quando a igreja entra em batalha espiritual e Deus dá vitórias, né? Um dos resultados mais visíveis quando a igreja está vencendo a batalha espiritual são pessoas. Deus acrescenta pessoas, né? Muita gente, pode ser prosperidade financeira mesmo, né? Pode aplicar até para coisas financeiras, pode ser a glória que você recebe, isso pode ser dons que Deus concede, você começa a ter uma posição de poder espiritual, quando você ora, Deus responde, pode ser outro tipo de dom, enfim, são várias coisas que Deus concede como resultado de uma vitória espiritual. Acho que tem muitas aplicações, mas o importante é que o que nos protege de ficar com as coisas para nós é dedicar aquilo ao Senhor. Eu nunca me esqueço, acho que eu já ouvi isso de várias pessoas, né? Mas não me lembro especificamente de onde eu ouvi isso, mas eu lembro assim, de uma coisa assim, que ajuda muito nessa questão de quando você É abençoado, você faz uma coisa, pode ser uma palavra, uma oração, uma coisa que você faz, que foi Deus que operou através de você, mas alguém chega e elogia. Então, vamos supor, uma pregação, né? Chega assim, nossa, que palavra boa que você deu. Aí, o que você faz com isso? Né? Porque assim, ah, é mesmo, né? Eu fui, né? Eu falei bem mesmo, né? Eu orei, eu preguei, alguém se converteu, mas assim, qualquer coisa que você faz, né? Você orou, a pessoa foi batizada no Espírito Santo, sei lá, Deus agiu, você, qualquer coisa boa que você tenha feito, alguém chega e elogia. Então, a primeira reação, se você está preocupado com ficar com a glória, você fala assim, não foi nada, acho que não, né? Assim, você tenta recusar. E aí a pessoa fala assim, não precisa fazer isso. Se foi de Deus, você fala assim, né, graças a Deus, obrigado, né? Mas aí você, ou na hora, ou sozinho, ou de alguma maneira, você fala assim, Deus, nós dois sabemos que isso aí não tem nada a ver comigo. Isso aí foi o Senhor. Então eu pego o despojo, eu pego aquilo que Deus deu e consagro a Ele, eu ofereço a Ele, eu coloco na casa de Deus, né? Então isso pode se referir a até a coisas materiais, né? Bênçãos de Deus, e isso é muito importante, irmãos. O que Deus, assim, tô tocando nessas áreas, porque são coisas práticas. E às vezes as pessoas até falam, né, chegam à conclusão sobre, só para mencionar um pouco sobre a área financeira, a área de dízimos. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas no Novo Testamento não fala sobre dízimo, não confirma, não tem uma regra no Novo Testamento. Você pode notar que o Novo Testamento fala sobre ofertar ao Senhor, mas não fala sobre dízimo. Né, assim, colocando, menciona o fato, mas não coloca isso como um princípio da igreja. Então, algumas pessoas se apegam nisso para dizer que não precisa. Mas quando você olha o Novo Testamento, você observa que, na prática, eles davam muito mais. Então, se você não quiser praticar o dízimo, não tem problema nenhum. Sendo mais do que 10%, você está perfeitamente dentro das normas, né? Está perfeitamente dentro do Espírito, né? Não são normas. Por que que o Novo Testamento não coloca 10%? Porque não é para ficar preso a 10%. E mesmo no Velho Testamento, você quer ficar no Velho Testamento? No Velho Testamento não era 10%, era 10% disso, era primícias daquilo. Alguém já fez umas contas lá que davam uns 30%. 25% a 30% no Velho Testamento. Se você fosse colocar tudo que falava que era para dar ao Senhor. Então, o princípio de Deus, eu creio com todo o coração que na nova aliança nós não devemos ficar presos ao dízimo. Eu sou totalmente a favor disso. Desde que você entenda que Deus quer que você espontaneamente, não por obrigação, não por regra, mas que você espontaneamente, que você sinta desejo e alegria em dar ao Senhor muito mais do que 10%. Se você está abaixo de 10%, na verdade você está abaixo do padrão da velha aliança, porque como eu falei, a velha aliança já tinha mais de 10%, então se o seu coração só move você para dar 2%, 5% ou 0%, você está muito mal, você está muito fora do espírito que Deus quer colocar em nós. Então, mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte, quando isso aqui tem um capítulo inteiro em Levítico, o último capítulo de Levítico, Levítico 27, é inteirinho sobre coisas dedicadas, coisas consagradas. Essa palavra dedicado que fala aqui, as coisas que ele consagrou, não sei se algumas traduções falam dedicadas, as coisas que ele dedicou, consagrou, é a mesma palavra de santo, mesma palavra de santificar, de uma coisa ser santo ao Senhor. Então, no Velho Testamento, no livro de Levítico, e isso você percebe que continua em todo o Velho Testamento, era assim: algumas coisas não eram obrigatórias, você podia fazer espontaneamente, mesmo no Velho Testamento. Você podia dizer assim: ah, eu quero. Em Levítico ele fala assim: ah, uma pessoa pode falar assim: eu quero consagrar minha casa ao Senhor, eu quero doar minha casa ao Senhor. Você não era obrigado a fazer isso, mas a partir do momento que você fizesse, aquilo era considerado santo, exclusivo do Senhor. Você não podia depois falar assim: não, não quero mais dar, não dá de volta, né? É, para a pessoa pensar bem, né, quando tinha até um jeito de resgatar, mas você tinha que acrescentar 20% a mais do valor, né? Você deu uma propriedade que vale tanto, quer de volta, então agora você vai dar 120% do valor daquele objeto, né? Mas a coisa mais importante é que quando uma coisa é dedicada ao Senhor, pertence a Ele, Deus considera santo. Uma pessoa que é dedicada ao Senhor, como Ana dedicou o filho dela ao Senhor. Enfim, aquilo que você dedica ao Senhor passa a ser santo, passa a ser exclusivo, passa a ser uma coisa especial de Deus. Por isso é muito importante, né? A gente não vai poder avançar muito no capítulo 16, mas a última coisa que Asa faz nesse capítulo aqui, como ele foi tocado em várias áreas, parece que ele foi tocado, falou assim: puxa, meu pai ganhou vitórias e tinha todas essas, né, ouro, prata, as coisas que ele tinha trazido da guerra, as coisas que eu trouxe, essas coisas não estão na casa de Deus, isso aqui precisa ser doado ao Senhor, isso pertence ao Senhor. O resultado, isso era, além do valor que tinha, isso era uma espécie de troféu. Naquela época que Salomão fez uma porção de escudos de ouro e colocou lá, aquilo era um troféu. Ele colocou tudo que o pai dele, né, também Davi, tinha consagrado, e as coisas que ele tinha, e fez um monte de escudos de ouro e colocou na casa de Deus para mostrar esses troféus, né, como um atleta que tem uma porção, né, de medalhas e troféus das vitórias. Essas coisas não são troféus meus. Essas coisas pertencem ao Senhor. Então eram troféus, eram riquezas, eram recursos, mas pertenciam ao Senhor. Não eram obrigatórios, mas eram coisas que eram consagradas. Isso faz parte, irmãos, isso faz parte de tudo que Deus faz. O homem gosta de fazer monumentos, o homem gosta de colocar o nome, gosta de ter glória, mas nós temos que nos proteger. Isso tudo tem que ser glória para o Senhor. O troféu é de Deus. Agora, uma vez deu ao Senhor, não é para tomar de volta. E foi isso que Asa fez. Então, aqui a gente termina o capítulo 15, né, mostrando que ele pegou as coisas que ele trouxe e o que o pai dele trouxe de vitórias da guerra, ele consagrou ao Senhor. Capítulo 16, aí já passa também para outra folha, né? Capítulo 16, no 36º ano do reinado de Asa. Nem todo mundo se preocupa com esses detalhes, mas aqui tem uma dificuldade. Inclusive quem gosta de falar assim: não, a Bíblia tem uns erros, a Bíblia tem umas coisas erradas, não pode ser inspirado por Deus. Aqui tem um bom exemplo de um erro. Isso aqui é um erro. Isso não me traz problema nenhum quanto à inspiração das Escrituras. Primeiro porque nós não temos, né, nós, eu falo assim, né, os estudiosos, os museus, sei lá, quem tem esses documentos originais, não existe hoje nenhum manuscrito original. Você sabe disso. Nenhum manuscrito original da Bíblia, não tem. Quando fala assim, de acordo com o original, é de acordo com a cópia da cópia da cópia, que a gente é a melhor que a gente tem, né? E provavelmente é muitas cópias, porque naquele tempo, assim, né, eles copiavam, né, e tal. Nós não temos nenhum documento original, nós temos cópias. Nessa cópia, que foi feito pelas mãos de uma pessoa não necessariamente inspirada para fazer a cópia, né? Os copistas cometiam erros. E até quem conhece a língua original às vezes fala assim, mas 36 parece muito com 16, por exemplo. Então o cara fez uma... Né? Hoje imagina, né? Se o copista tinha uma letra de médico, né? Então ele podia, né? Acho que eles caprichavam nas cópias deles, mas podia ter erros. Então esse número 36 que fala no versículo anterior, né, 15, 19, fala assim, não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Por que que esse número está errado? Porque quem fez guerra, versículo 16:1, quem fez guerra foi Baasa. Aí você precisa voltar aquele esqueminha que eu fiz para vocês aí na outra folha, né, na folha 7, 6 e 7, acho que tem, e fazer umas continhas. Baasa, ele ocupou o trono no terceiro ano do rei Asa. Ele governou o reinado inteirinho de Baasa, durou 24 anos. Quanto que dá? 27. Então Baasa não podia ter feito guerra contra Asa no ano 36 do rei Asa. Percebe? Não pode ser. Tem uma explicação que eu também não acho que está muito certo, pelo seguinte, vários comentaristas falam assim, não, aqui, para manter o número 36, não era o 36º ano do rei Asa, era o 36º ano do reino dividido. Aí você volta lá em Roboão, 17 anos, Abias, 3 anos, dá 20, 36 anos teria sido o 16º ano do rei Asa. Por que que eu não gosto dessa interpretação? É até possível, mas fica muito próximo aqui, porque esse avivamento do capítulo 15 é no 15º ano do rei Asa. E o texto lá no versículo 15, né, 15:15, fala que o Senhor lhes deu repouso em redor. Será que durou só alguns meses, né, um ano? Pode ser, mas assim, só nós não sabemos, são especulações. Esse número 36 com certeza está errado, foi um erro. Agora nós não sabemos exatamente quando foi isso, né? Pode ter sido alguns anos depois, enfim, a gente não tem como saber exatamente quando aconteceu isso. Então, isso é só um detalhe sobre essa sequência cronológica. Então, no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá. Ramá é uma cidade que fica na tribo de Benjamim, mas fica próximo a Jerusalém. Então ele edificou Ramá para não deixar ninguém sair do território de Asa, rei de Judá, nem entrar nele. Bom, isso também assim, é uma declaração muito forte, assim, ninguém podia entrar no território do rei Asa por causa de uma cidade, não faz sentido. Eu não conheço, nem cheguei a fazer assim, muita pesquisa geográfica aqui, mas o significado aqui, com certeza, é o seguinte, e isso aqui é importante para a nossa história. Os reinos, o reino dividido, né? Israel com as 10 tribos, né? Baasa é uma outra dinastia, não é mais a linhagem de Jeroboão, é um outro rei que, né? Baasa, ele matou o filho de Jeroboão, né? Acabou com a casa de Jeroboão, como foi profetizado. Baasa é uma outra dinastia, uma outra família, mas o que aconteceu com todos os reis de Israel? Todos eles andaram nos caminhos de Jeroboão, nenhum deles se desviou. Então, Baasa, ele não é um descendente, mas ele seguiu nos mesmos caminhos de Jeroboão. O que Jeroboão fez? Qual que era o grande problema de Jeroboão? Vamos lembrando disso, que isso aqui vai repetir durante a história aqui, e a gente precisa entender que é um fato contínuo que tem paralelos na história da igreja. Qual que era o grande problema de Jeroboão? Mas o que ele queria impedir? Qual que era o grande problema de Jeroboão? ele não queria que o povo voltasse para Jerusalém. E Jerusalém, o que, que é Jerusalém? É o lugar que Deus escolheu como o único lugar para adorar a Deus. Então, ele, Jeroboão, agora Baasa, da mesma forma, por que, que será que Baasa está inquieto? O que está perturbando Baasa? É lembrar o que aconteceu no capítulo anterior. O que está acontecendo com o rei Asa? Muita gente das outras tribos está indo para Jerusalém, porque Deus está movendo em Jerusalém. Deus está com o rei Asa, a restauração do culto a Deus, então está avivamento, e as pessoas das outras tribos estão indo para lá, porque Deus está agindo lá. E Baasa fala assim: não, vocês não vão para Jerusalém. Eu vou fazer uma fortaleza aqui, e não sei exatamente, não sei explicar o que Ramá fazia, mas a motivação dele era essa: não pode ninguém sair do território de Asa, então eu não quero influência do povo de Judá vir para o meu lado, e não vou deixar ninguém do meu lado ir para o lado de Jerusalém. Nós vamos fechar o caminho. Então aqui você tem uma situação que é a situação de guerra na igreja entre aquilo que Deus está fazendo e aquilo que o homem está fazendo. Sempre vai ter guerra. Então, primeira coisa para você observar: Asa está sendo atacado por um inimigo. Baasa não é um homem de Deus, ele não está fazendo uma coisa certa, ele não está fazendo a vontade de Deus. Ele está tentando fechar o caminho, ele está querendo controlar as pessoas, ele quer segurar as pessoas para ficar com ele. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Isso tem também ramificações, muitas aplicações, mesmo do lado do rei Asa, que era o rei certo. Deus não precisa da nossa ajuda para segurar as pessoas. Não estou falando que a gente tem que ser displicente, nosso rebanho pode ser, nossos familiares pode ser. Estou falando assim, todos os aspectos. Nós devemos ter muito zelo, muito assim, cuidar das pessoas que Deus coloca sobre nós. Mas quando nós queremos fechar o caminho, a primeira coisa que a gente devia perguntar a nós mesmos é: peraí, eu estou querendo impedir as pessoas de ir para Jerusalém? Eu posso estar fazendo o papel do rei Baasa. Eu posso estar tentando impedir as pessoas de ter um encontro com Deus, porque daí elas não vão ficar mais comigo. E as pessoas não são nossas. As pessoas não são nossas, as pessoas nunca são nossas, nem os familiares. Eu lembro muito sim, isso é uma coisa importantíssima para a gente entender. Todo pastoreamento, todo discipulado, todo cuidado que nós investimos na vida de quem quer que seja, mesmo familiares, se nós estamos fazendo esse trabalho assim para o Senhor, nós não fazemos isso para prender as pessoas a nós. Toda defesa, toda tentativa de controlar as pessoas, de manter as pessoas sob nosso controle, precisamos enxergar que isso é o caminho de Jeroboão. Ele tinha que fechar o caminho para que as pessoas não fugissem ao controle dele. E o reino de Deus não pertence a homens. O reino de Deus, em todas as suas manifestações, e eu estou querendo trazer isso bem próximo da gente, isso assim, até na família, isso não pertence a nós. Nós devemos estar desempenhando nossa função, nosso ministério, para levar as pessoas a Jesus. As pessoas têm que ficar apegadas a Jesus, e nós não precisamos fechar o caminho, proteger. Esse tipo de proteção, esse tipo de fortaleza não vem de Deus. Então, Baasa errado porque está querendo controlar as pessoas, mas Asa errado né? Por que tinha que ter dois reis com nome tão parecido, né? Asa e Baasa, né? Mas Asa, por outro lado, também reagiu errado. E aí é por isso que a gente lembra daquela frase tão importante, que a vida cristã, ela é definida mais por nossas reações do que por nossas ações. A gente pode fazer várias ações boas, mas o que vai mostrar, o que vai revelar que tipo de pessoa nós somos, verdadeiramente, são nossas reações. Você pode se preparar, você pode pregar uma mensagem, você pode adorar o Senhor, você pode fazer muitas ações boas. Não, eu disponho meu coração, eu oro, eu leio a Bíblia, eu levanto minhas mãos, eu adoro ao Senhor. Mas o que você faz quando alguém pisa no seu calo? Isso revela muito mais do que todas as outras coisas que você fez. E Asa, ele tinha feito muitas coisas boas. Ele tinha tido reações boas também. Ele teve várias reações boas. Só que aqui, ele não reagiu corretamente. E é isso que a gente tem que colocar diante de Deus. Protege-me, Deus, por favor, age na minha vida para que as minhas reações sejam boas. Se eu tiver reações ruins, que o Senhor me mostre que eu possa ver essa reação e me arrepender, porque isso revela algo que talvez nem eu entendia o quanto que eu estava errado. Mas a reação vai mostrar. E segundo, como nós estamos vendo, assim, que isso foi uma coisa que aconteceu mais no final da vida de Asa. E isso é muito perigoso. Isso é mais perigoso depois de grandes vitórias do que antes. No início da nossa vida cristã, ou antes que a gente tenha enfrentado certas situações, nós somos mais humildes, né? Não precisa nem abrir lá, mas tem um versículo que em Provérbios, eu acho que é 18:30, deixa eu ver, só anotem aí, 18:23, só escutem aqui: o pobre implora misericórdia, mas o rico responde com durezas. A diferença das reações pode ser a mesma situação, só que o pobre, ele sabe que não tem, ele reage com humildade, com quebrantamento e pede misericórdia. O rico, mesmo quando ele está numa situação de apuro, ele é duro, porque ele pensa que tem. E esse foi o problema. Muitas e muitas vezes você vê isso, esse princípio. Um rei começou bem, Roboão mesmo. Os primeiros anos ele serviu ao Senhor. Daí fala assim: mas quando o coração dele se exaltou, ele abandonou o Senhor. Salomão, aquele outro rei, acho que Uzias, né? Vários reis. Eles, no início, eles buscavam o Senhor. No início, eles pediam misericórdia. No início, eles eram humildes e dependiam de Deus. Agora aqui, só vou terminar, nosso tempo aí tá se esgotando, mas olha só, eu só vou ler o versículo 2, 16, 2 aqui. Então quando Baasa veio e com essa reação de fechar o caminho, de não deixar as pessoas ir para Jerusalém, o que Asa fez? Então tirou Asa, olha o que Asa fez, isso que eu falei. A última coisa boa que ele fez no capítulo 15, ele desfaz no capítulo 16. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus. Ele que tinha dedicado, ele que colocou lá. Qual que foi o problema de Asa? Ele se sentiu dono. Ele não buscou o Senhor. Ele usou os recursos. Ah, mas esses recursos foram recursos que Deus me deu. Irmãos, eu não sei aplicar isso de uma forma perfeita, mas isso aqui é muito sério. Lembra que eu falei, quais são as coisas que nós podemos dedicar ao Senhor? São as bênçãos de Deus, resultados positivos. Quem é líder de uma igreja, o que Deus dá como resultado do mover de Deus numa igreja? Pessoas, muitas pessoas. Mas em vez de dedicar isso ao Senhor, ele se sente forte, porque eu sou pastor, sou líder, porque eu tenho esse movimento, porque não sei o quê, eu faço. Asa se sentiu forte, ele não se sentiu fraco como no capítulo 14, quando ele enfrentou aquele exército enorme. Ele se sentiu forte, ele não orou, ele não buscou a Deus, ele pegou os recursos que ele mesmo tinha dedicado a Deus, a força, eu quero dizer assim, ele pegou a força que Deus deu para ele, a vitória, essa prata e ouro, quem que deu para ele? Ah, nós fomos para a guerra e nós ganhamos, mas quem deu a vitória para Asa? Foi um milagre de Deus, não foi ele que ganhou essa guerra. Mesma coisa o pai dele. Então ele pegou os resultados da própria vitória dele e usou para negociar. Então, na próxima aula a gente continua falando sobre assim, essa negociação e o que ele fez, a aliança que ele fez. Tem várias outras implicações. Aqui eu quero parar nesse ponto, que ele se sentiu forte, ele se sentiu rico. Ele tomou as medidas, ele usou um recurso, e só para a gente entender, o que ele fez deu certo ou não deu certo? Quem conhece a história? Deu certo, porque né, só para pegar o contexto aqui, ele pegou o ouro e a prata, os recursos, mandou lá para o rei da Síria. O rei da Síria tinha uma aliança com Baasa, não com Asa. Mas Asa fez um jogo sujo. Ele falou assim: eu vou te dar mais dinheiro do que Baasa vai te dar. Quebra sua aliança. Deus não gosta que quebre aliança nem com pessoas ímpias. Deus não gosta que quebre aliança. Aliança para Deus é coisa séria. Ele falou assim: quebra sua aliança com Baasa e fique comigo, porque você vai ter mais vantagem comigo. Deu certo. O rei da Síria invadiu o território de Baasa, tomou algumas cidades lá. Baasa falou assim: meu Deus, né, o negócio está ficando feio para lá, abandonou o que ele estava fazendo, deu tudo certo. A única pessoa que não gostou foi Deus. Mas ele se sentiu forte, ele tinha recursos, ele fez acontecer, mas Deus ficou descontente com ele. Então, esse foi o começo. É aí, e aí né, depois nós vamos ver como o profeta chegou para ele e falou assim: o problema é que você não confiou, você não confiou. Você, de todas as pessoas, você devia confiar. Deus entende a nossa fraqueza quando nós não confiamos em situações que nós nunca tivemos esse tipo de experiência. Mas Deus falou duro com Asa, porque Asa tinha uma experiência muito forte de confiança em Deus. E Deus falou assim: você não confiou, você confiou em si mesmo. Senhor, ajuda-nos a entender, Senhor. Ó Deus, na nossa própria vida, as coisas que nós podemos e devemos consagrar ao Senhor, as coisas que não nos pertencem, na verdade todas as coisas boas que o Senhor já fez por nós e através de nós, elas não nos pertencem. Ajuda-nos, ó Deus, a consagrar essas coisas ao Senhor, a dedicar ao Senhor, de tal forma que elas realmente não sejam mais da nossa propriedade, que elas sejam tuas somente. E a partir daquele momento que nós não nos sintamos ricos, fortes, poderosos, porque na verdade esse ouro e prata não pertencia mais ao rei Asa, pertenciam ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender essa lição tão simples, mas tão difícil e tão permanente na nossa vida, que é a lição de confiar em Ti, de confiar na Tua intervenção, de confiar nos Teus recursos, em cada situação da nossa vida e principalmente em relação à Tua obra. Pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Domingo que vem é o culto da Santa Ceia, então... nossa aula é só no outro domingo.